Comercial Entrevista. Especial Entrevista.
Ovar é uma cidade cercada desde há uma semana. De dentro para fora, sem sair do concelho, partilhamos com os ouvintes da Antena 1, das instalações da AVFM, a rádio local de Ovar, esta entrevista com o Salvador Malheiro, presidente da Câmara. Olá, Salvador Malheiro.
Bom dia,
boa tarde, bem-vindo à Antena 1 para uma entrevista de difusão nacional para falarmos sobre, enfim, alguns acontecimentos marcantes desta semana. Uma semana de cerco e apetece-me começar por uma questão positiva. O que é que correu melhor nesta semana?
Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. O que é que correu bem? Correram muitas coisas bem. Apesar de terem sido momentos de enorme tensão, nós conseguimos implementar uma estrutura profissional para poder fazer face a todos estes problemas. Conseguimos ter uma capacidade prática de implementação das medidas quase em tempo recorde. E fomos também arrojados no sentido de não estar à espera dos outros para fazer aquilo que tinha que ser feito. Naturalmente que, se eu tivesse que elencar aqui o que mais me agradou durante esta semana, foi naturalmente o facto de nós termos os nossos primeiro 4 infectados já recuperados. Nós hoje tivemos a notícia do 4º recuperado em Ovar, mesmo sabendo da dificuldade que temos em mãos, é bom também ter essas boas notícias das recuperações.
E o que é que correu pior?
Numa primeira fase, as pessoas perceberem da necessidade do cerco, porque mexeu de uma forma abrupta com o cotidiano de todos, não só os que moravam cá, mas sobretudo com aqueles que trabalhavam cá. E há que ter a noção que nós temos um tecido industrial muito forte, muito resiliente, muito numeroso, com uma capacidade de exportação enorme. E de um dia para o outro dizer que as indústrias não podem laborar mais, causando prejuízos de milhões de euros a várias delas, naturalmente que isso correu mal e teve que existir aqui uma pedagogia muito forte no sentido de os fazer perceber da necessidade imperativa desta decisão.
Por outro lado, empresários e industriais que o acompanharam, não é? Numa primeira fase, ainda antes da cerca montada, ou seja, que foram mostrando receptividade para reduzir a atividade, e outros que resistiram mais tempo, não
sim,
é?
Eu diria que a maioria deles percebeu de imediato que a saúde pública tinha que estar em primeiro lugar do que a economia, de que a economia poderia muito ganhar no futuro se nós conseguíssemos resolver este problema de saúde pública, mas outros houveram que não tiveram esse discernimento imediato e tentaram por tudo furar o cerco, furar as regras, mas são menos. Custou bastante a implementar o cerco também. Reparem que nós somos 55 mil, mas temos uma área de 150 km quadrados. Não é fácil, não se consegue cercar o nosso município carregando num botão. São muitas ruas, são muitos postos.
Uma rede viária muito densa,
uma
não é?
Uma rede viária muito, muito densa, com uma ligação muito próxima das principais vias estruturantes do país, cá a A1, a A29, mesmo tudo o que é...
A Nacional 109,
a exportação para os nossos portos. Pessoas muito habituadas a tudo isso e de um dia para o outro estarem limitadas a essas questões.
Tem indicações de que o cerco hoje está mais efetivo, porque obviamente no primeiro e no segundo dia percebemos que havia pontos de passagem, ou seja, não foi imediato, não é em 12, 24 horas que a GNR instala os pontos de limitação, de barreira, não é? E existia também algumas estradas, eu verifiquei isso em reportagem, existiam cercas de metal que qualquer pessoa pode deslocar, digamos assim. E verifiquei situações de pessoas que deslocavam a cerca e saíam. Hoje a maior parte das estradas secundárias já tem barreiras de betão, foi esse o procedimento. Pode-se dizer que hoje, de facto, o cerco é mais efetivo?
Sem sombra de dúvida, isso deve sobretudo a um trabalho evolutivo de tentar mitigar questões que funcionam menos bem. Nós reunimos todos os dias e fazemos um balanço das últimas horas, e uma parte importante da nossa conversa é precisamente sobre o cerco. E todos os dias são apresentados problemas que têm acontecido, e nós, juntamente com as Forças de Segurança Pública, que têm sido extraordinárias, e deixo aqui tiro o meu chapéu a todos eles, que têm feito um trabalho muito, muito bom, em parceria connosco, com as nossas autarquias locais, as juntas de freguesia têm sido também muito importantes em tudo isto. Nós temos vindo a melhorar. Agora, não existem cercos perfeitos. Uhum. Não é chegar aqui ao nosso perímetro e colocar uma vedação. Não é isso que está aqui em causa. E temos sido também cada vez mais exigentes no cumprimento das regras.
Uhum. E exigindo também que as pessoas assumam essa,
isso mesmo,
essa atitude, não é? No isso fundo, mesmo, que tenham essa consciência. O gabinete de crise, eu tive a oportunidade de passar na autarquia, no edifício da Câmara, e perceber que funciona no Salão Nobre, onde acontecem as assembleias municipais. Quantas pessoas é que estão? Eu fiquei impressionado com a dimensão do gabinete, com a forma como organizaram todo o espaço. Quantas pessoas é que estão envolvidas no gabinete de crise, para quem nos ouve lá fora?
Retirando os oficiais ou os policiais que estão a controlar, uhum, o cerco, que são mais de 250, nós temos ali cerca de 30 responsáveis de equipa, eu diria, que estão sempre no gabinete de crise, um gabinete que funciona 24 sobre 24 horas. Temos as principais forças vivas do município, a Proteção Civil, a nossa base aérea de Maceda, que merece ter aqui uma deferência diferente, porque tem feito um trabalho extraordinário, sobretudo ao nível da organização militar, tão importante numa situação destas.
Para quem nos ouve de fora, muita gente não tem essa percepção. A base aérea militar de Maceda está dentro do concelho. O que é que o comando da base deu a este gabinete de crise?
Deu sobretudo a organização muito característica dos militares, que transpôs de imediato para este gabinete de crise. Todos nós fomos apanhados de surpresa, e eu próprio não tenho essa experiência de gerir uma situação destas, acho que ninguém teria. É importante recordar que em 1899 ou 1880, no século passado, no final do século XIX, foi o último caso em que tivemos uma cidade cercada, que foi o Porto, por causa da peste negra. Aqui é algo que aconteceu e ninguém estava preparado para isto. Eu senti alguma dificuldade, tivemos ali a sorte e o discernimento, porque coincidiu aquela tomada de posição por parte, em primeira mão, do Ministério da Saúde e depois do Ministério da Administração Interna, coincidiu com uma reunião que nós tínhamos feito, estávamos a fazer precisamente nos espaços de concelho, em que reunimos a Comissão Municipal de Proteção Civil, porque já estávamos a antever, dá muito esta parte, o problema de Covid cá em Alvar. E quando surge aquela notícia, nós temos ali aqueles que fazem parte da Comissão Municipal da Proteção Civil, e estava também o nosso comandante da base aérea de Maceda. E eu já o conheço há muitos anos, conheço a sua capacidade de organização. Ele já teve experiências muito, muito complicadas na vida, e não hesitei. E eu próprio liguei para o chefe de Estado das Forças Armadas a solicitar a possibilidade de ele colaborar connosco. Ele é um assessor direto. É ele que está, foi ele que organizou o gabinete de crise, em que naturalmente tem esse comandante da nossa base aérea, mas depois temos as nossas duas forças, as nossas corporações de bombeiros, que são muito boas as duas, é importante dizer, quer a Dovar, quer a Desmoriz. Logo o comandante da GNR de Ovar, o comissário da PSP de Ovar também, Cruz Vermelha, juntas de freguesia todos presentes, e depois tivemos aqui um grande input, que é aquilo que nos permite agora, se calhar, estar um bocadinho à frente no que diz respeito aos outros concelhos, que trouxemos uma equipa de saúde pública a sério para o nosso município. Eles estavam a gerir isto à escala distrital, quase, ou do acesso de Baixo Boga, em estreita colaboração com a Direção-Geral de Saúde, mas eu requisitei-os. Eu pedi por tudo que, perante a situação em que nós estávamos, nós tínhamos que começar a monitorizar a nossa calamidade. Precisávamos saber em tempo real onde é que estavam a acontecer os infectados. Precisávamos saber se, por exemplo, aquele facto que nos mudou a forma de pensar que foram 7 profissionais de saúde que foram infectados em São João do Ovar, se de facto era aí que estava a acontecer o problema. E, portanto, no nosso gabinete de crise agora temos toda essa gente, o que nos permite ter, para além da organização...
Ou seja, hoje conseguem perceber com mais rigor como é que surgem os focos comunitários, não é?
Sem sombra de dúvida.
Tem esse mapeamento de uma forma mais...
Temos, e bate
rigorosa.
Certo. E bate certo, porque, repare, nós temos... já lá iremos aos números, presumo, também para mim é o que menos conta.
Sim,
mas nós temos mais
estamos dando conta deles dia a dia.
Mas mais de 3 quartos dos nossos casos estão em São João de Ovar, Ovar e Valga. Portanto, e toda a Zona Norte tem menos. Portanto, o
interior nascente, digamos assim,
que foi precisamente onde nós tivemos esses 7.
E a ideia é um bocadinho confinar, não é?
É a ideia confinar a sério.
Eu tenho só curiosidade em recuar há uma semana, antes de irmos a questões mais relevantes da atualidade, uma semana depois, em perceber, no momento da decisão, essa decisão é tomada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Administração Interna, quem é que levanta a possibilidade, a nível político, a nível de decisão central, digamos assim, de cercar Ovar?
O Tiago sabe, os seus ouvintes se calhar não, mas eu dou muito esta parte que já estava a fazer uma sensibilização grande para este problema. E eu sentia que o problema nos ia bater à porta mais cedo ou mais tarde, e para além das ações de sensibilização junto da população, eu já há muito tempo, antes disto ter acontecido, eu já apelava e já havia muitos apelos em Ovar para que as pessoas ficassem em casa, que reduzissem o seu contacto social e que tentassem encerrar aquilo que pudessem.
De resto, o apelo feito de forma mais grave é na sexta-feira e o cerco entra em vigor na quarta-feira seguinte.
Isso mesmo. Pronto. E naturalmente das conversas que eu tinha com a Direção-Geral de Saúde, e sendo conhecedor de alguns dados, não de todos, eu já tinha colocado os principais responsáveis de saúde também com essa necessidade de nós fazermos algo. Não só Ovar, mas país. O país tinha que fazer algo.
Algo mais cedo, mais depressa.
Mais cedo, mais depressa, mais tinha que parar. Tinha que parar, tinha que promover a quarentena do país, um shutdown completo. Eu já o dizia há muito tempo. Quando surgem esses dados, que depois de imediato eu percebi que mais hora, menos hora, os números iam disparar, e a Direção-Geral de Saúde também, percebendo que do lado do Ovar havia aqui alguém que estava já muito sensibilizado para a questão do Covid, quando a senhora diretora da Autoridade Regional de Saúde do Centro me aborda e diz: Presidente, nós se calhar vamos ter que fazer um cerco sanitário ao Ovar. E eu de imediato disse: se isso acontecer, contem connosco, porque é a forma de nós podermos resolver o problema em Ovar. Naturalmente que depois houve uma decisão, em primeira instância, do Ministério da Saúde, em que afirmou perentoriamente que em Ovar era necessário proceder-se a uma quarentena geográfica, e passado uma ou duas horas o Ministério da Administração Interna, em articulação connosco, porque nós dissemos que sim. E eu diria que sim, outra vez. Implementou as medidas necessárias para nós exercermos este cerco, estas medidas muito musculadas. Portanto, foi isso que aconteceu, naturalmente, que eu acabei por ver com bons olhos essa decisão, porque nos permite trabalhar cá, naturalmente com muita penalização para as pessoas, muita penalização para os industriais, mas de uma forma que, na minha humilde opinião, será eficiente. Vamos ver se ainda vamos a tempo, mas se nada tivéssemos feito, podem ter a certeza que teria sido bem pior, e cá estaremos depois para avaliar tudo isto a posterior.
Pior, provavelmente, para quem está no concelho, mas também para populações limítrofes, desde logo, não é? Feira, que está com muitos casos, também tem uma curva mais acentuada, e eventualmente, enfim, Estarreja, Espinho, poderemos admitir isso, não é?
Não tenho a menor dúvida que
Gaia,
se não existisse este cerco, e sobretudo este shutdown do nosso município, o contágio para os outros municípios à volta seria muito maior. E o que é certo, os números valem o que valem, mas o que é certo é que nós temos um número muito forte cá, um número muito grande cá no município de Ovar, mas não vemos isso na Mortosa. Na Mortosa apareceu ontem o primeiro caso. Em Estarreja já temos 3 ou 4
sim,
casos.
Sim. Os conselhos a sul.
têm menos. O problema do Ovar é um problema já muito parecido com aquilo que estava a passar na feira. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar, mas temos que levar isto até ao fim.
Qual é o interlocutor no governo neste momento, uma semana depois de decretado o cerco? Tem falado com alguém no governo?
Eu neste momento falo com muitos e todos os dias falo. Eu tive uma primeira fase...
E os canais de comunicação estão abertos?
Estão completamente abertos. Eu numa primeira fase falei com o Ministério da Administração Interna para a implementação do cerco, com o Sr. Ministro da Economia, o Cisa Vieira. Depois tive uma interação muito forte com o Sr. Primeiro-Ministro, também, quando nós tivemos a necessidade de limar algumas arestas, quando desse pacote legislativo para o VAR. Mais recentemente com a nossa Ministra da Saúde, porque eu tenho pedido testes e tenho pedido uma discriminação diferente, e o nosso Presidente da República, que praticamente todos os dias me telefona para saber como é que está e para dar força. Dar força não a mim, mas a quem eu represento, que é o povo vareiro.
E estando isolado, a comunicar à distância, por Skype, enfim, não sei como é que acontecem esses contactos, está satisfeito com o nível de atenção, com as respostas que vai obtendo, por exemplo, em relação aos testes, e é uma questão que temos que abordar nesta conversa?
Temos. Naturalmente que as palavras são muito cordiais, muito simpáticas, mas depois a sua ação, e eu também compreendo que os nossos governantes, que têm que gerir 304 municípios, não só um, e têm muitas aflições noutros lados, que não nos possam dar as respostas que nós queremos. Mas nós cá somos gente que não olha a meios para tentar resolver os seus problemas e tomamos a iniciativa, e já percebi que depende muito mais de nós do que dos outros. Aliás, como tudo na vida. E, portanto, nós, com a nossa organização, tentámos implementar uma série de medidas que temos que ser nós a puxar pela carroça, temos que ser nós a tomar a iniciativa, temos que ser nós a proporcionar as condições para que as coisas avancem. E está a falar da questão dos testes, nós já percebemos,
por exemplo,
há muito tempo.
Neste momento é crucial, não é?
É absolutamente decisivo para nós podermos ter aqui uma estratégia de mitigação deste problema. Não há nada que possa ser gerido sem ser medido. Nós, para gerirmos, temos que saber bem qual é que é o diagnóstico, temos que conhecer bem a realidade, e num caso como este é saber quem são os nossos infectados, onde é que eles estão a acontecer. E portanto, nós, sabendo disso e sabendo da dificuldade de resposta por parte da DGS, tomamos nós a iniciativa, pusemos pés a caminho, e com a nossa organização implementámos um posto de, para além de um posto de triagem, colocamos também um posto para a realização de testes. Provavelmente que os testes realizados sempre em articulação com a Autoridade Local de Saúde.
Mas a Câmara está a assumir a aquisição dos testes?
A Câmara assumiu de imediato, não olhou a qualquer tipo de problemas para poder custear esses testes. E neste momento estamos a fazer mais de 80 testes por dia. Sempre volto a referir, não é qualquer pessoa que pode vir fazer os testes, não é só pessoas que estão referenciadas
pelo Serviço Nacional de Saúde, não é?
Serviço Nacional de Saúde. Mas nós tomamos a iniciativa, avançamos, criamos as condições logísticas, compramos o material para a recolha de amostras, fomos nós que articulamos com os laboratórios para poder recolher as nossas amostras e fazer as análises, naturalmente que os resultados das análises são enviados para a Autoridade Local de Saúde, e dissemos que pagávamos, e pagávamos aquilo sem problema nenhum.
Desde que o hospital começou a funcionar, a efetuar os testes com mais rapidez e celeridade, provavelmente terão sido feitos, em 3 dias, 250 testes. Podemos admiti-lo, 250, não é?
Nós hoje teremos, precisamente...
Hoje estamos a gravar terça-feira ao final do dia, para partilhar esta conversa na quarta-feira, uma semana depois do cerco. Teremos feito, desculpe?
Entre 250 a 300.
A 250 a 300. Isso é suficiente para responder às primeiras necessidades, aos primeiros casos suspeitos, digamos assim?
Da articulação com a Autoridade Local de Saúde, com isto nós eliminámos aquilo que era a lista de espera. Porque já tínhamos muita gente que estava num estado de ansiedade muito grande, porque tinha sido comunicado que eles precisavam de fazer testes e nunca mais recebiam resposta de ninguém. Portanto, nós com isso eliminámos a nossa lista de espera do Serviço Nacional de Saúde, mas temos que fazer muitos mais. Temos que fazer muitos mais, porque nós temos que saber, na nossa população, diante dos 55 mil habitantes do Ovar, temos que saber quem está e quem não está, para depois, mediante essa população infectada, ter o destino apropriado para cada um deles. E estamos a trabalhar, o nosso gabinete de crise trabalhou a sério nisso e nós neste momento sabemos qual é o destino de cada um.
Testar, testar, testar. A Organização Mundial de Saúde, enfim, nesta semana de cerco, deu essa orientação de forma mais clara, olhando até para a boa experiência da Coreia do Sul, de Macau, de Singapura, de Taiwan, não é? Esses quatro casos são, percebemos isso, emblemáticos. Diria que em Ovar já estamos na fase de testar, 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 ou estamos na etapa de testar, testar?
Nós começamos a testar. Eu diria, nós começamos a testar. Acho que temos de testar muito mais. E deixo aqui um apelo a que o Ministério da Saúde tenha uma discriminação positiva para connosco. Já tive essa novidade de que o Ministério da Saúde vai acabar até por custear os nossos testes, e fico satisfeito com isso, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos é poder fazer muitos, muitos mais testes. E não nos importamos que, em consequência dessa estratégia de testar muito, possamos ter um número de confirmados que aumente mais do que aquilo que nós estamos à espera. Porque isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Nós não temos medo, nem qualquer receio, de apresentar números elevados, desde que tenhamos a consciência de que estamos a começar a controlar esta pandemia cá dentro. Por isso vamos aguardar. Acho que temos muito para testar. Ao fim e ao cabo, Tiago, temos muito para testar ainda.
Uhum. Não consegue quantificar, pois não?
Eu diria, por acaso, eu sou engenheiro, não sou médico. Mas tenho conversado muito com os nossos médicos de cá, que por sinal são excelentes profissionais. Uhum. Mas para nós podermos ter uma coisa a sério, mediante o problema que cá existe, na ordem dos 20 mil testes não seria um número exagerado.
Uhum. Tem uma expectativa de quantos casos positivos poderemos ter no decorrer desta crise até atingirmos o pico?
Eu tenho vários cenários. Eu vou ser sincero, eu neste momento não me preocupa o facto de nós termos muitos casos infectados confirmados. Se cá vou ser duro, mas aquilo que me preocupa é o número de mortes que nós podemos cá ter. Ter um infectado de Covid, para mim não é problema, desde que ele fique bom.
Uhum.
E desde que ele ultrapasse tudo isto e que ainda por cima consiga criar anticorpos que depois são contagiados pela população toda, será extraordinário, porque aí Ovar até pode depois espalhar estes anticorpos para o resto do país. Uhum. Agora, com preocupação, as mortes.
A experiência inglesa, que ainda está por confirmar que é boa, mas percebemos. E preocupam as mortes, por alguma razão?
Aí sim, porque, repare, nós neste momento temos um conhecimento exaustivo de todos os infectados no município de Ovar.
Uhum.
E aqui nós temos de ter a consciência de que mais de 20% são pessoas que estão infectadas com mais de 70 anos e, portanto, com um elevado risco. Por outro lado, também sabemos que os outros 80%, apesar de serem também com algum risco, nós sabemos mais ou menos como é que os devemos de tratar. Sobretudo em casa, se puderem estar em casa, uhum, é o ideal em condições. Se não puderem estar em casa, mas não necessitarem de cuidados hospitalares, já temos locais destinados que o nosso gabinete de crise trabalhou, designadamente a nossa pousada da juventude, com 70 camas, um espaço extraordinário, uhum, que neste momento já está pronto para receber essa gente. E depois temos ainda, para quem precise de cuidados hospitalares, podem ir para o nosso hospital, porque temos ali mais de 20 camas prontas para receber.
Mas preocupa-o que, enfim, no concelho exista 20% neste momento, isso, não é, de pessoas infectadas com uma idade muito avançada.
É. E, portanto, nós temos que acompanhar muito de perto os nossos infectados, sobretudo aqueles que têm um risco maior, esses tais com mais de 70 anos. E para isso é necessário ter médicos, é necessário ter enfermeiros, uhum, a trabalhar cá, não só para prestar apoio na nossa pousada da juventude e outros hospitais de campanha, onde possamos recolher.
Sim, porque eles necessitam de outros tipos de cuidados, como é evidente.
Exatamente.
Ou necessitam de treinamento em unidades de saúde que não existem no concelho.
Isso mesmo. Portanto, mas também, Tiago, isto é importante. E esse corpo médico também é decisivo para estar em proximidade com os nossos infectados mais velhos, os nossos mais séniores. E os acompanhar, não deixar que cheguem a uma situação limite. Tentar evitar que precisem de cuidados intensivos. A tal estratégia de antecipação que funciona sempre em tudo, em vez de uma estratégia de reação, é isso que nós vamos tentar. Não sei se será possível, mas nós, conhecendo agora todos os nossos infectados, sabendo quem são os que têm mais de 90, mais de 70 anos, uhum, temos que colocar os nossos profissionais de saúde em contacto permanente com eles.
Esta semana ouvimos por parte do Ministro das Finanças, Mário Centeno, por parte do Primeiro-Ministro também, dos responsáveis da saúde, a projeção de que o pico nacional em Portugal possa acontecer dentro de cerca de 20 dias, em meados de abril, à data em que estamos aqui a conversar na rádio. O pico em Ovar, quando é que vai acontecer?
Não, neste momento não é possível de se dizer isso. Nós sabemos que as medidas, qualquer tipo de medidas implementadas nesta problemática, só têm reflexo passado 15 a 20 dias. Portanto, nós estaremos, na próxima semana, a passar por esse ponto, em que tudo aquilo que temos feito até agora poderá ter um reflexo no contágio existente. Agora, para isso é preciso medir. É preciso nós termos aqui algo que nos permita ter um diagnóstico em tempo quase real de tudo isto. E eu acho muito arriscado dizer que o pico pode acontecer no dia 14 ou a meio de abril. Quer no país, quer aqui. Isto é algo de novo para todos nós. E o que nós temos que fazer é tudo aquilo que podemos, o mais depressa possível, porque não se pode brincar com a vida humana.
Eu sei que é cedo para dar uma resposta clara a esta pergunta, mas tenho que a fazer neste momento, uma semana depois de montada a cerca, até porque muitos ouvintes gostarão de saber qual é a resposta, se há resposta. E, portanto, a pergunta direta é esta: o que é preciso acontecer para que a cerca seja levantada?
Eu acho, é uma decisão que não é minha, mas tenho a certeza que irei ser consultado para tudo isso. Na minha opinião, a cerca deve manter-se enquanto a situação não estiver controlada, enquanto nós não soubermos o que se está aqui a passar. E volto a bater na mesma tecla. E isso só é possível se nós tivermos já uma amostra grande de testes efetuados cá. Porque nós podemos ter muitos infectados e poucos confirmados. Que é aquilo que está a acontecer no país inteiro, que está a acontecer na Europa. Temos muitos infectados que não estão confirmados. E, portanto, é decisivo ter-se essa fotografia. E aí sim, depois tomar a decisão correta. Agora, também deixar claro que esta cerca está a causar muitos problemas para as pessoas cá dentro. Temos muita gente que neste momento não pode trabalhar. Temos muitos empresários que neste momento estão a abdicar de faturações enormes. E, portanto, nós, que já todos percebemos que vão ter que existir medidas de apoio em termos nacionais para as pessoas, para as indústrias, nós, depois deste esforço, também temos que ter aqui alguma discriminação, sobretudo no tempo, porque essa será a forma de nós mais cedo podermos sair e ajudar o país na solução de todo este problema. Mas acho que nesta fase não acho prudente estar já a vaticinar um pico da curva.
O que é mais evidente desde o início, obviamente, é que todo o tecido industrial, empresarial, está parado. E estamos a falar de algumas unidades fabris, indústrias pesadas, das mais relevantes do país. E, portanto, o Conselho perdeu competitividade. Tem uma estimativa, uma expectativa do que é que isso poderá representar, por exemplo, em termos de taxa de desemprego, num concelho que enfrentou esse processo de redução de algumas das maiores empresas na crise que vivemos em 2008, 2009, 2010?
Sim, todos os economistas começam a vaticinar que esta crise será bem pior do que a crise do subprime, que todos nós nos lembramos bem.
Ovar poderá passar por uma situação semelhante?
E eu creio que terá um reflexo fortíssimo. Nós temos um tecido empresarial muito forte, mas também é muito resiliente. Muito resiliente. Agora, eu creio que os nossos empresários já perceberam que o facto de terem sido obrigados a antecipar-se ao resto lhes vai permitir também depois sair de tudo isto um bocadinho mais cedo. Espero que assim seja. De todas as formas, não me admira que as taxas de desemprego voltem novamente aos dois dígitos, também aqui em Ovar. Eu recordo que nós chegamos a ter valores aqui de desemprego na ordem dos 16%, 17%.
Eu julgo que houve um momento em que no distrito de Aveiro, Ovar era o concelho com a taxa mais elevada de desemprego.
Portanto, 16%, 17%. Nós nos últimos tempos tínhamos uma taxa que eu diria que era praticamente desemprego zero, não é? Porque apesar de ter 3 ou 4% eram valores que na realidade não correspondiam à verdade, porque quem quisesse trabalhar, trabalhava, e as empresas a necessitar de mão de obra. Agora isto vai causar aqui um problema enorme. Creio que o nosso país devia ter antecipado, e quanto mais cedo tivesse antecipado estas medidas musculadas, que vai ter ainda que tomar bastante, nós mais rapidamente poderíamos sair. Ovar, com toda esta calamidade, poderá sair mais cedo. Eu estou a fazer tudo para que saia mais cedo, mas também com um enorme espírito de solidariedade a seguir, para poder ajudar os outros, para que a nossa economia possa ser das primeiras a estar em condições de elaborar, mas sobretudo para ajudar os outros.
O que é que a Câmara pode fazer? Além de colocar pressão política, obviamente, para que as linhas de crédito sejam generosas em relação à população industrial, ao tecido empresarial e industrial, a Câmara tem mais alguma ferramenta que possa, enfim, acionar, ativar?
Nós naturalmente, estamos a falar com o Ministro da Economia, já nesse contexto, para existir aqui uma discriminação positiva, e há várias formas que têm sido faladas, e fico agradado até com as medidas que são, desde já, aventadas na comunicação social, de nós podermos ter aqui uma deslocação no tempo das nossas prestações aos créditos à habitação, que todos nós temos, para as pessoas cá, mesmo para as empresas, para além das linhas de crédito, ter outras medidas muito pontuais, que não vou aqui estar a identificá-las, mas que elas percebem bem, as empresas estão necessitadas de liquidez para poder fazer face aos compromissos que têm, desde que não mandem pessoas para o desemprego, e estou completamente de acordo. Nós na Câmara, naturalmente que temos depois a outra escala de influência, por exemplo, nós fazemos parte das águas da região de Aveiro, eu já sugeri que, a não ser anuladas as contas de água no município de Ovar, que pelo menos houvesse uma sensibilidade e pudesse haver uma redução das faturas de água por causa deste cerco. As pessoas estão muito mais tempo em casa, gastam mais água. Mesmo nós, as nossas taxas municipais, ainda não há nada em concreto, mas estamos a pensar nisso. As taxas de resíduos, tudo aquilo que nós possamos fazer e que esteja dentro da lei, nós vamos fazê-lo. Mas o mais importante é nós termos um fundo de emergência social. Um fundo de emergência social que foi criado em boa hora por nós, sobretudo para fazer face às pessoas mais vulneráveis, às pessoas que mais precisam. E vamos acioná-lo. Vamos acioná-lo a sério, para quem precisa, naturalmente, mais direcionado para as pessoas.
Sim.
Como deve compreender, a Câmara não tem dimensão para poder fazer face aos prejuízos que o Miyazaki Saltano teve durante o mês, ou durante 15 dias.
Estava a querer clarificar isso, no fundo.
Dos milhões de euros.
O Fundo de Emergência Social vai beneficiar quantas pessoas? Esse levantamento está feito? Já houve tempo de fazer?
Sim, está feito, está completamente feito. Nós temos a sorte de ter uma rede social muito, muito competente no nosso município, abrangendo todas as nossas freguesias, e temos também a nossa divisão de, nós chamamos de desenvolvimento social, não chamamos de ação social, é desenvolvimento social, sempre a tentar promover essa ascensão social, não de uma subsídio ou dependência, mas sobretudo de criar as ferramentas para que as pessoas possam evoluir. Mas o Fundo de Emergência Social existe para fazer face a questões pontuais. Portanto, aqui no município de Ovar ninguém passa fome, ninguém deixa de pagar a sua água, a sua luz, porque o Fundo de Emergência Social existe precisamente para isso. Se até à data tem sido acionado apenas para questões muito pontuais, se há condições de emergência, são estas. Nós estamos a viver um momento histórico. Para nós, pouco conta neste momento as contas que são saudáveis da Câmara Municipal. Não olharemos a meios para ajudar socialmente a nossa comunidade, e começamos a ter reflexo de que há pessoas que começam a passar mal. O dia 30 está a chegar, que é o dia de pagamento de salários. Vamos estar muito atentos em tudo isso e vamos tentar ajudar.
Em relação aos industriais e aos empresários, não temo que eles apresentem a fatura? Já recebeu faturas?
Eu já recebi faturas. Há pessoas que me abordam: como é que eu vou pagar agora os salários? E naturalmente não pode ser a Câmara a pagar os salários, mas pode ser a Câmara a sensibilizar o poder político e o Governo, que está sensibilizado, parece-me que está sensibilizado. Só falta aqui um toque, que é que isso aconteça primeiro em Ovar, porque as indústrias todas que existem no país, apesar deste estado fora do Ovar de emergência, porque aqui prevalece, é mais forte, todas as indústrias estão a poder faturar, todas as indústrias estão a poder trabalhar, e aqui em Ovar elas não estão. E, portanto, também merece esse tratamento diferenciado as nossas indústrias de Alvar, e é isso que eu estou a fazer desde já, tentando sensibilizar o Governo para a justiça de se tomar medidas diferentes para Alvar já.
Para encerrar, há uma semana foi o primeiro a anunciar que a cerca ia ser montada e foi acusado de fora da cerca de ter sido alarmista, de ter até estimulado, digamos assim, ao revelar uma informação privada, estimulado a população a fugir do concelho. Eu julgo que isso não aconteceu, pelo menos eu não dei por ninguém que tenha saído de Alvar ou que tenha tido medo de ficar. Não entendo que foi precipitado, que deveria ter esperado pela declaração do Ministério da Administração Interna.
Eu acho que não, eu acho que se fosse hoje varia da mesma forma. E antes de ir ao relato das questões, deixar só aqui um pequeno episódio que é pessoal. Eu tenho um irmão que, morando fora do município de Alvar, em São João da Madeira, tinha e tem um filho que estava em Esmoriz e outro que estava em São João da Madeira. Pois, até hoje, o meu irmão está separado do filho, de um dos filhos, porque ele, percebendo de imediato a importância do cerco, fez questão de cumprir até para dar o exemplo. Mais do que isso, quando eu anuncio, só o anuncio depois de alguém da comunicação social me ter dado a notícia, que eu já sabia naturalmente, dado a notícia de que Alvar ia ficar sitiado. Portanto, não sou eu que dou o alarme, a comunicação social já o sabia, mas acho que fiz bem porque foi precisamente para nós podermos antecipar, para nós começarmos de imediato a trabalhar. Não tenho a ideia de que ninguém tenha fugido de Alvar. Nós não somos nenhum leprosos. Aliás, é algo que me deixa também com alguma tristeza. O facto de nós estarmos hoje, se forem ao site do Serviço Nacional de Saúde, em que há aquelas primeiras questões, que sintomas é que tem, se tem tosse, se tem febre, e depois um dos últimos campos é se vem de algum destino perigoso, se vem da China, se vem da Itália,
de Espanha,
e depois aparece lá uma linha que é se vem de Alvar. Nós estamos prontos para tentar sair disto o mais depressa possível. Não somos nenhums proscritos. Somos gente que está a tentar dar o melhor de si, todos, não é só o Presidente da Câmara, é toda a gente. É uma corrente que se instalou cá em Alvar. E quanto mais cedo nós sairmos de cá, mais depressa ajudaremos os nossos vizinhos, o nosso Portugal, porque é a nossa forma de estar. Cá em Alvar é mesmo assim esse espírito vareiro tão característico desta gente.
Salvador Malheiro, agradeço-lhe ter estado na rádio, dentro do Conselho, para a emissão nacional da Rádio Pública da Antena 1. Enfim, penso que abordamos, na meia hora que tínhamos, os pontos essenciais. Seguramente que daqui a uma semana a conversa será diferente, eventualmente mais positiva. Cá estaremos para ver. Até lá, obrigado.
Muito obrigado.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.